DW. Jornal da Manhã.
Isabel dos Santos e Sindica do Colo são alvo de nova investigação sobre branqueamento de capitais. E em Angola, cidadãos de Indalatando temem a desapropriação de terras.
Estou a defender os manos que compraram, eu não tenho dinheiro para devolver os manos. O branco só apareceu agora, que o terreno é dele. Pelo menos podia receber aquela parte que não tem ninguém.
Tem também um novo capítulo da radionovela Lana em Bahia, Aprender de Ouvido. São destaques da edição desta segunda-feira, 21 de setembro de 2020, com Thiago Melo. Bom dia. A empresária angolana Isabel dos Santos e o seu marido, Sindica do Colo, foram alvo de dois relatórios sobre atividades suspeitas em 2013 nos Estados Unidos. A informação foi avançada este domingo pelo jornal português Expresso, no âmbito de uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas. A partir de mais de 2 mil documentos bancários confidenciais, os chamados FinCEN Files, a investigação aponta como alguns dos maiores bancos mundiais, entre os quais o Deutsche Bank da Alemanha, podem ter sido usados em vários processos de fraude em diferentes países. A investigação cita grandes bancos, JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank e o Bank of New York Mellon. Essas instituições terão movimentado capitais provenientes de atividades criminosas associadas a políticos, traficantes de drogas e golpistas, segundo os relatórios obtidos pelo portal BuzzFeed News e avaliados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas. A investigação avança evidências do branqueamento de grandes volumes de capitais. Na Europa, o porta-voz do Parlamento Europeu, Sven Greens, reagiu à investigação e reconheceu. Pode-se ganhar muito lidando com dinheiro de fontes criminosas. É difícil para os bancos dizer não ao dinheiro criminoso. O jornal português Expresso, que integra o consórcio jornalístico que lidera a investigação, deu destaque à empresária Isabel dos Santos e ao seu marido, Sindica do Colo, citados nos documentos. De acordo com o Expresso, a filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos foi alvo de dois relatórios sobre atividades suspeitas em 2013 nos Estados Unidos, devido a transferências ligadas à Unitel e ao negócio dos diamantes em que Sindica do Colo foi sócio do Estado angolano. O primeiro relatório do banco JP Morgan, enviado à FinCEN, agência federal norte-americana responsável por processar e reencaminhar suspeitas sobre potenciais esquemas de lavagem de dinheiro, revela como o banco esteve indiretamente ligado a uma transferência feita por Sindica do Colo em março de 2012. Naquele ano, o marido de Isabel dos Santos terá enviado 4 milhões de dólares para uma conta de uma empresa holandesa, a Melbourne Investment, que passaram por uma conta correspondente do JP Morgan. No entanto, o relatório citado pelo Expresso diz que o banco foi incapaz de identificar qualquer outra transferência relacionada com a referida empresa, nem qualquer perfil público sobre ela, o que reforçou a possibilidade de se tratar de uma empresa de fachada sem nenhum propósito comercial. O montante terá sido usado por Do Colo para se tornar sócio da empresa estatal angolana Sodiam, numa companhia de diamantes de luxo na Suíça, a De Gris Ogono, refere o Expresso. A joalheria, que abriu falência em janeiro deste ano, já foi alvo de denúncias no âmbito da investigação jornalística Luanda Leaks, que revelou a utilização de dinheiro público angolano para sua aquisição. O segundo relatório enviado para FinCEN pelo banco Standard Chartered não menciona diretamente Isabel dos Santos, mas cita a Unitel, empresa de telecomunicações da qual a empresária e filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos é acionista e foi presidente. Segundo o relatório citado pelo Expresso, tratar-se-ia de uma transferência de 18,7 milhões de dólares ocorrida em 2006, tendo como origem a Unitel e que tinha como destino BPI em Lisboa, numa conta em nome da empresa Vidatel, que tinha passado por outra conta em Nova York. A Vidatel, segundo a investigação jornalística, é uma companhia offshore registrada nas Ilhas Virgens Britânicas que tem como beneficiária Isabel dos Santos e através da qual ela detém 25% da Unitel em Angola. Como avalia o mais novo caso envolvendo Isabel dos Santos e o seu marido, Sindica do Colo? Essa é a pergunta que está nas redes sociais da DW África esta manhã. E aqui já temos algum comentário. Começamos com a mensagem do internauta Lucas Bimo, que diz: fraude, desvio de fundos, corrupção e a cultura dos ricos, principalmente aquelas pessoas que estão ligadas com os dirigentes do país. A justiça americana deve agir neste caso, esclarecer o assunto e responsabilizar quem for culpado nessa questão, opina este internauta. E logo mais, há mais comentários, saiba como pode participar.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As notícias que marcam a atualidade dos PALOP. Em Moçambique, a polícia deve se pronunciar esta segunda-feira sobre os ataques armados que fizeram pelo menos 2 mortos e 8 feridos no centro do país. No domingo, 4 autocarros de passageiros escoltados pela polícia na província de Sofala foram alvejados por homens armados. Os ataques ocorreram na mesma zona da Estrada Nacional 1, onde na semana passada outros 2 ataques visaram 3 autocarros, provocando 7 feridos. Em Angola, a justiça ordenou o encerramento e apreensão de todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus no país. Só em Luanda serão encerrados mais de 200 templos, avançou fonte da polícia, agência de notícias Lusa. O processo de selagem dos templos está a ser feito de forma gradual. Já neste domingo, a IURD, em Angola, declarou-se surpresa com a ordem de encerramento de 4 dos seus templos durante o culto. Já em agosto, a PGR angolana apreendeu 7 templos da IURD no âmbito de um processo-crime por alegadas práticas dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal e exportação ilícita de capitais. Em São Tomé e Príncipe, o principal partido da oposição marcou para 3 de outubro o seu congresso eletivo. A Ação Democrática Independente considera o evento como importante passo para a sua unificação definitiva. Há mais de 2 anos, uma crise interna separou o partido em 2 alas. Agora um balanço da Covid-19 em África e nos PALOP. O número de mortos no continente já beira os 33.900 e o número de infectados está perto do 1.400.000. Moçambique tem mais de 6.700 infectados, enquanto Cabo Verde tem mais de 5.250 casos. Angola aproxima-se dos 4.000 casos no total. E São Tomé e Príncipe já ultrapassou a marca dos 900 doentes. Na Guiné-Bissau, a alta comissária para a Covid-19 pretende ampliar o número de testes para conhecer melhor a evolução da doença no país. Atualmente, a Guiné-Bissau acumula mais de 2.300 casos, mas tem registrado nas últimas semanas uma redução no número de infecções. Entretanto, Magda Robalo defende.
Um otimismo cauteloso, porque é verdade que nós temos vindo a assistir a uma redução do número de novos casos. Vamos para 10 semanas consecutivas. Isso tranquiliza-nos de certa forma, mas também deixa-nos sempre em alerta.
Palavras da alta comissária para a Covid-19 na Guiné-Bissau, Magda Robalo, em entrevista à agência de notícias Lusa.
DW África. Deutsche Welle.
E voltamos a falar de Angola. Vários moradores do bairro Castelo, na cidade de Indalatando, temem perder a titularidade das suas terras nos próximos dias. Alegadamente, os terrenos poderão pertencer a um suposto proprietário identificado como José Manuel Reis, que está a disputar os terrenos com a população que vive naquela zona. A reportagem é de Antônio Domingos.
Várias famílias que já vivem no bairro Castelo, setor da Camundai, na cidade de Indalatando, e outras que adquiriram parcelas de terras na mesma zona, estão em litígio com José Manuel, suposto herdeiro do antigo empresário colonial Santos Diniz, o legítimo proprietário dos terrenos. Os atuais donos das parcelas de terrenos em disputa acusam José Manuel de querer desapropriá-los. Ouvidos pela DW África, os moradores indignados acusam o sob a custódia Jacinto Monangene de ser conivente com as disputas de terras na zona do bairro Castelo. Madalena Francisco é uma das várias compradoras de parcela de terras naquele local.
É um branco que estava aqui, ele chegou aqui e disse que o terreno é dele. E a senhora que vendeu o terreno, o senhor tem que negociar com a senhora que vendeu esses terrenos. Nós estamos à espera do senhor José. Já fomos na administração, ele nos mandou no Soba Custódio. O Soba também concordou que temos que negociar com o branco.
Esperança Capambo assume ter vendido parcelas de terreno a mais de 20 vendedores. E agora? agora querem matá-la.
Eu vendi por 35 que eu estou aqui, nunca vi lá ninguém que venha aqui. Vocês. O sol da mesma que fez o documento, mas quando me chamaram, primeiro fui na administração responder. Depois a administração devolveu o papel no Soba, Soba custou. O Soba me disse, essa porcaria não vale. Se ele é que fez, como é que vai ser porcaria?
Esperança Capambo, de 59 anos, vive atualmente no bairro da Quipata, em Dalatando, e diz que já não tem dinheiro para devolver aos compradores.
Estou a defender os manos que compraram, eu não tenho dinheiro para devolver os manos. O branco só apareceu agora, que o terreno é dele. Pelo menos podia receber aquela parte que não tem ninguém. E me deixar essa parte, porque querem me matar.
A DW África, o Soba Custódio Jacinto Monangene, diz que o terreno em conflito já é do domínio das autoridades governamentais locais e foi vendido pela senhora Esperança Capambo a mais de 80 pessoas e é propriedade legítima da família Santos Diniz. O Soba advoga a negociação dos espaços em disputa já construídos e os que ainda não ergueram as suas moradias perdem a titularidade dos espaços.
O governador já tem conhecimento, viu o documento do Santos Diniz.
Não temos nada de reprovar.
É legitimado aqui.
Eles não têm documentação. Não têm o título de construção de terra.
A DW África contactou por via telefônica José Manuel, que diz que a referida parcela em litígio seria para um projeto que já foi por água abaixo. Disse ainda que o empresário colonial Santos Diniz dispensou-lhe uma parcela com documentação e o assunto vai ser resolvido na administração municipal de Cazengo.
Já reunimos várias vezes, já estivemos no Sobagiral, já estivemos na administração. O problema não é expropriar o pessoal que lá está. É negociarmos. Ficaram deles no prazo de 30 dias e contactaram-me. Infelizmente não o fizeram. Isso é um assunto que vai estar dando na administração. Podem continuar a viver. Só que tem que negociar. Os senhores não estão a colaborar.
José Manuel denuncia também que a população envolvida na disputa de terras o destratou, chamando-lhe nomes.
Faltaram-me com respeito, enfim, trataram-me nomes feios, até de estrangeiro, que não sou estrangeiro. Santos Diniz dispensou-me uma parcela, tinha a documentação toda.
E vários habitantes de Ndalatando, que haviam requerido uma parcela de terra em 2017 à administração municipal de Cazengo, mostram-se descontentes com as autoridades administrativas locais devido ao incumprimento das promessas de distribuição de lotes de terras para autoconstrução dirigida. De Ndalatando para DW, António Domingos.
DW Notícias.
Na Costa do Marfim, o ex-presidente Conan Bedi pediu desobediência civil este domingo em resposta à candidatura do atual presidente Alassane Ouattara a um terceiro mandato nas presidenciais de 31 de outubro. Sem entrar em detalhes, durante um discurso numa reunião com vários partidos da oposição, o ex-chefe de Estado e também candidato às presidenciais defendeu a desobediência civil diante do abuso de autoridade e a violação da Constituição. A líder da oposição bielorrussa no exílio e ex-candidata presidencial, Stevlana Tikhanovskaya, vai esta segunda-feira a Bruxelas pedir sanções da União Europeia contra os responsáveis pela violência e fraude eleitoral no seu país. A opositora espera que o bloco não reconheça Alexander Lukashenko como presidente após 5 de novembro, quando seu atual mandato terminar. No domingo, novos protestos contra Lukashenko foram registrados na Bielorrússia e houve mais repressão. Foram mais de 100 detidos nas manifestações de ontem. Arranca esta segunda-feira a Assembleia Geral das Nações Unidas, que marca os seus 75 anos e decorrerá maioritariamente através de videoconferência devido à pandemia. O anúncio dos Estados Unidos sobre a reposição de sanções contra o Irã, divulgado no sábado pela Casa Branca, deverá ser um dos temas que serão abordados na Assembleia. A União Europeia reiterou no domingo o seu compromisso na manutenção do acordo nuclear. Por seu turno, o governo israelita demonstrou apoio aos Estados Unidos, mas as sanções são rejeitadas pelos três países europeus que assinaram o pacto nuclear com Teerã em 2015, nomeadamente Alemanha, França e Reino Unido. E o Irã alertou para o isolamento dos norte-americanos após a proclamação unilateral de retorno das sanções. E agora o futebol, os destaques deste domingo na Bundesliga, o campeonato alemão.
O Leipzig venceu o Mainz por 3-1, enquanto o Wolfsburg e o Bayer Leverkusen empataram 0-0. O Bayern de Munique continua na liderança, enquanto o Schalke 04 está na última posição. Acompanhe agora um novo capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá! Bem-vindos ao 25º episódio da radionovela Contra o Crime, O Segredo dos Ossos. A polícia continua à procura de Juca, o bebê de um ano raptado há alguns dias. Depois dos testes terem ilibado a curandeira Linda de qualquer envolvimento no rapto da criança, as autoridades decidiram revistar toda a zona com a ajuda de mais agentes e da unidade canina. E resolveram começar pela quinta da doutora Carolina, nos arredores da cidade.
Bom dia, senhores agentes.
Bem-vinda, agente Carla. Vejo que seus cães estão prontos. Esta é a dona Lara. Ela hoje é responsável pelos trabalhadores, porque a dona da quinta, a doutora Carolina, não está aqui.
Sabe, a minha chefe não vai gostar nada disto. Vou ligar já à doutora Carolina para lhe contar o que estão a fazer.
Dona Lara, não nos interessa se a sua chefe vai gostar ou não. Temos um mandado e vamos fazer a rusga agora.
Ok, como queiram.
Agente Carla, obrigado por ter trazido os cães hoje.
Vamos começar pela quinta, porque fica nos arredores da cidade.
Uhum.
Depois, vamos trabalhar no centro.
Obrigado, agente. Como já combinamos, vamos verificar os arredores da quinta e o mato primeiro. Depois, vamos revistar o interior dos edifícios.
Vamos começar. Vou soltar os cães.
Força aí.
Sim, meu garoto. Que foi? Que foi? Onde, meu garoto? Onde? Onde está a minha espátula?
Aqui tem, agente.
O quê? O que é isto? Oh, meu Deus! Não pode ser! Ossos! São ossos humanos!
Oh, não é possível! Vejam só! São ossos mesmo!
Deus!
Olha isto aqui! E um maxilar!
Que horror!
E um crânio! Provavelmente uma criança tendo em conta o tamanho. Veja só.
Olha para isto.
Não é possível, meu Deus.
Isto é terrível. Não é possível uma coisa destas.
Não.
Contra o crime.
DW. Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar como avalia o mais novo caso envolvendo Isabel dos Santos e o seu marido Sindica do Colo, aí citando o tema, né, os documentos que foram divulgados pelo consórcio de investigação jornalística, que cita esses dois angolanos no caso de nos Estados Unidos. Trazemos então aqui mais comentários. Júlio Barcarol pergunta: por que a justiça não os deixa em paz? Yandondo Sulo de Chemba, Sofala, Moçambique, saúda-nos com bom dia e comenta: a avaliação que faço é meramente negativa, visto que os fundos monetários alegadamente desviados pelo casal foram para uma classe privilegiada, ao invés de beneficiar o povo. Portanto, resta salientar que muitos desvios que acontecem em África têm sido passivos. Os dirigentes usam as contas bancárias dos seus filhos, amigos e até, algumas vezes, usam nomes falsos para distrair a atenção do público e as empresas são instaladas fora do país. É opinião deste internauta de Moçambique. Temos também aqui o Sérgio Mauelele, que também saudando-nos com bom dia, diz: a justiça deve fazer bem o seu trabalho para que tudo seja esclarecido. Pena que os processos levam muito tempo, com prejuízos, tanto para os acusados e para já o povo prejudicado angolano. e a vida das pessoas politicamente expostas deve ser escrutinada permanentemente para minimizar os estragos. Existe a tendência de se esperar que as pessoas saibam do poder para a justiça fazer o seu trabalho. E com este comentário encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram e voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Acompanhe mais notícias até lá na nossa página dw.com/português. Tenham todos um bom dia.